pra você que curte junto, ficar na fossa, mesmo depois que você terminou o trabalho difícil que você tinha que fazer. Eu sou Vinícius Brandão, estou aqui com a...
Camila de Almeida, estamos indo para o nosso quarto episódio da série Pacificador.
É isso aí, episódio chamado em inglês de The Shoulder Less Traveled, que é um termo pra, tipo, quando a pessoa decide não percorrer os caminhos que as outras pessoas percorrem, né? Vou fazer do meu jeito. E, como todo episódio, é um trocadilho do carilho, porque shoulder é um termo para... É uma gíria para ereção. Então, no lugar do road less taken, less traveled, é a ereção menos percorrida.
Capítulo 4. A estrada menos percorrida.
Vamos lá então, Camila, meu bem cheirosa. O que você achou desse episódio?
O que achamos desse episódio? Eu não imaginava que essa série, né, Pacificador, fosse tão boa, ou fosse ficar tão boa, ou ser tão incrível. Assim, dá... Lógico, o filme nos traz, assim, um pouquinho do Pacificador, mas no filme ele tem aquela luta lá e aqueles, os motivos dele, a paz a qualquer custo e tal. Você não tem... Não traz uma imagem, né, muito boa pra ele, e essa coisa da paz, né, a qualquer custo e tal. E ele matando meio que o herói no filme, né, no Esquadrão Suicida 2. Fica muito a dever, assim, perto. Lógico, agora na série que tá essa personalidade, tá sendo construída. E que série! Assistam. Eu estou gostando muito. Então, esse quarto episódio em específico, assim, é o que é o Pacificador, né? Cada vez mais a gente vai descobrindo nuances dessa pessoa, facetas, e que ele não é só um anti-herói ou só um cara que é machista, egocêntrico. Ele tem, né, a série traz uma carga emocional muito grande. Ele é um cara com muitos problemas, né, problemas de abuso psicológico. O pai dele é um supremacista extremista, ou seja, a série vai trabalhando aos pouquinhos e vai revelando e vai fazendo com que você comece a simpatizar de algum modo com esse cara e querendo que ele se livre dessas pessoas que tentam amarrar a vida dele. Então, assim, eu gostei muito desse quarto episódio, tenho gostado muito da série.
Lembrando aqui do primeiro episódio, quando a gente tava conversando, eu lembro que você falou assim: ah, não teve ação, eu não vi o pacificador, aquele herói. E você olhou pra ele e falou assim: é só um branco, como é que você falou? Um hétero branco.
No primeiro episódio, você não vê ele fazendo nenhuma luta, né? Ele é só atrapalhado, e não é o que o filme trazia, né? O filme trazia, e quando ele é contratado pra essa equipe, fala-se dessa questão, dessa luta que ele tem, dessa esperteza corporal, um cara que sabe lutar, usar armas e tal. Então, você imagina que nas cenas de ação, ele vai mandar bem, né? Vai ter pelo menos vai ficar páreo a páreo lá com o inimigo. E no primeiro episódio, ele não ficou. E como você disse, ele foi pego indefeso. Tá bom, passou o primeiro episódio. Mas agora a série é mais do que isso, gente. Você vai descobrindo que a série não é sobre luta. Não é sobre mocinho e herói. É sobre justamente ir mais do que isso. Porque é o que tá por trás do ser bom ou do ser mal, sabe? Ela vai te revelando isso. Então eu acho que a série tá indo pra um caminho, assim, que vai além do Bang Bang.
Ele passou do hétero branco cheio de facilidade, que não percebe que tem isso tudo, né? Agora você já tá... Criou simpatia por ele, empatizou por ele.
Sim. Criei uma simpatia por ele. Lógico, ele é machista, ele é egocêntrico, ele é narcisista, ele é tudo isso, sim. Um cara que foi criado. O que se espera de uma pessoa que é criada por um pai que acha que a sua raça é superior à outra? E que fez os filhos passarem por traumas tão grandes. O que se espera desse cara? Que ele vai crescer e vai se tornar o quê? Reflexo do pai? Né? E é um reflexo no sentido de que ele tenta ser um exemplo, assim, seguir os passos do pai dele, fazendo com que essa paz a todo custo, né? Mas ele agora tá passando por um grande dilema. O debate sobre essa paz e os laços vão ficando mais, né, mais fortes, tá? A paz a qualquer custo, eu tenho dois pesos e duas medidas, porque eu não posso fazer a mesma coisa com meu pai. E a gente vai percebendo que ele sabe que o pai dele não é uma boa pessoa, mas que os laços de sangue impedem ele de agir.
É, eu também gostei muito desse episódio. Assim, agora que o primeiro e o segundo episódio fizeram entender quais eram os personagens, e o terceiro episódio teve aquele aprofundamento misturado com a ação. Esse a gente foi tipo assim, a gente teve um episódio que foi tipo um ápice de ação e emoção e tudo mais. Enquanto aquele era um ápice de ação, esse aqui é um ápice emotivo, né? Tipo, os personagens conseguiram completar a missão, matar o senador, todo mundo, entre aspas, foi bem sucedido nessa missão, mas ainda assim, esse é o episódio da força, né? Todo mundo termina esse episódio meio que na bad, aquela bad pós-clímax, né? Isso reflete muito, não é sobre a missão, é sobre eles, o que tá acontecendo com eles, enquanto eles estão cumprindo essa missão. Isso é muito interessante, porque a gente nunca vê um filme que, tipo, os caras ganham no final e ninguém tá feliz depois da vitória, né?
É um episódio que tem, né? Tem a dança, tem o pai abusivo e tem a reflexão, o arrependimento, tem o choro, né? Tem o extravasar os sentimentos e a culpa. O que esse sentimento está fazendo com, né, com o nosso personagem, né? Até onde essa culpa também está fazendo com que ele reflita sobre os atos, né, e comece a se tornar uma pessoa melhor.
E a força, né, nesse episódio, tirando o Murn, todos os personagens estão num momento ruim, né? A Lyotta Adebayo, o John, todos eles tiveram aquele tipo momento no final do episódio de concluímos a missão, vamos embora. Tanto é que o episódio começa com a van dirigindo super rápido em rock, tipo, tinha uma vitória. Mas é rapidinho, já vem ficando todo mundo na merda.
E cada um tem o seu momento em dupla, né, de reflexão sobre os passos, o que deu certo, o que deu errado na missão e o que que eles podem melhorar e até mesmo o que que eles estão se tornando, né, que você falou da Adebayo. E é justamente isso, ela tem esse sentimento, essa sensação de que ela está se aproximando muito do que a mãe dela é, né? Uma assassina.
Ela tá ficando com medo agora, é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Ela já afastou a esposa e os cachorros, com medo do que o que ela tá fazendo possa ser perigoso pra elas, né? E agora ela tá vendo, tipo, ó, você fica fazendo isso aqui, todo mundo fala, pior que a Amanda Waller não dá pra ficar, que é a mãe dela, então, tipo assim... E é uma coisa que a gente não viu ainda nesse episódio, né? A gente não sabe ainda qual que é aquele dom que a mãe dela falou que ela tem no primeiro episódio.
Mas eu acho que a série é sobre... É meio sobre, tipo, se afastar de pessoas tóxicas. Custe o que custar, doa o que doer. Tipo, tem pessoas que você não pode ter por perto, né? Por mais que você tenha uma simpatia, um carinho, né? Laços fortes, como a Adebayo, a mãe dela, o pacificador e o pai, né? Mas são pessoas tóxicas.
Acompanha uma tendência que eu tenho sentido principalmente no cinema de heróis nos últimos, sei lá quantos anos, nos últimos 10 anos. Na Marvel e agora nessa série do Pacificador, a gente vê, né, uma tendência dos personagens super de desligar do passado errado dos pais, né? O Pantera Negra, no meio do filme, descobre que o pai dele matou o tio dele. E aí ele fala assim, isso aqui não é realeza, isso aqui não é o caminho do que um rei deve seguir, tereréus. A mesma coisa, o Thor, ele descobre que o pai dele prendeu a irmã dele depois do pai dele ter transformado a irmã no monstro, né? E aí é outra coisa, ele tem que cortar esse caminho com o pai dele no final do Thor Ragnarok. O Tony Stark tem um problema lá com os pais dele, ele tem que seguir adiante, não sei o quê. Que o Peter Quill também, dos Guardiões da Galáxia. O pai dele é um planeta que quer destruir galáxias. E ele tá ali cortando contato com o pai dele. Então, tipo assim, figuras paternas têm sido muito abordadas nesse universo de heróis recentemente. Não sei se isso reflete alguma coisa da sociedade, né? Porque são muitos diretores, roteiristas diferentes meio que abordando essa história de uma forma diferente. Sempre, mas sempre com heróis, né?
Mas é pra trazer que muito, assim, grande parte de quem nós somos e do sofrimento que nós carregamos tem muito a ver com a criação que nós tivemos, com a família que nós temos, né? Com esse passado que nos cerca. Então, romper com esse passado, entender esse passado, né? e começar a agir de uma maneira diferente do que os nossos pais pensam, do que, né, aquelas pessoas que têm grande influência sobre nós pensam, é muito importante para que a gente realmente consiga fazer, né, uma caminhada única, que seja baseada nas nossas ideias, nas nossas opiniões, nos nossos desejos, e não do que os nossos pais querem de nós, do que a sociedade quer que nós façamos, né?
Sim, a gente trilha um caminho até certo ponto orientado pelos pais, né? E a partir de certo ponto a gente tem que trilhar o nosso próprio caminho, e é o choque, né? É o que começa na adolescência, a gente chocar com a nossa perspectiva de mundo com as ideias dos nossos pais, mas na verdade vem de verdade quando a gente fica adulto e a gente tem que fazer nossas escolhas mesmo de verdade, né?
Mas muitas vezes a gente acha que tá rompendo com esse passado, né? Mas como... Mas nós ainda estamos fazendo como os nossos pais, porque é muito difícil romper com o que a gente aprendeu ao longo de toda uma vida. Por isso que a gente fala assim, filhos de pais abusadores tendem a repetir esse mesmo comportamento. Porque você é muito difícil se desvincular de um passado.
Também tem um negócio de crianças que crescem com pais alcoólatras ou com algum tipo de vício, acabam... Tem mais tendência de desenvolver esses vícios também, né?
Sim. Mulheres que sofreram, né, que vêm de um lar de violência doméstica também, quando vão buscar um novo... que o pai, que a mãe sofria, vão buscar um novo companheiro, tendem a repetir esse mesmo... Encontrar e procurar, mesmo que inconscientemente, um companheiro, né, um parceiro que vai ser, assim, abusador, porque... agir inconscientemente. É complicado, né? Quando a gente... Isso tá muito enraizado. Esses
Cria
aprendizados,
alguma,
né?
Alguma coisa no inconsciente, né? Que faz a gente entender aquilo como familiar, né?
Exatamente. Falamos do pai do pacificador. E a gente vive, você falou, a questão da sociedade de um momento, né? Por que que essas histórias e contexto tão atuais estão presentes nas séries? A gente, nessa série, a gente tem um contexto muito atual da nossa, que nós vivemos nesse momento no nosso país, né, que que está em evidência agora, essas pessoas, né, os nazistas, os supremacistas, né? A gente teve dois casos muito recentes agora, assim, por mais que você não tenha nenhuma rede social, mas com certeza em algum jornal, em algum momento alguém comentou e falou com você sobre isso. Então, eu acho que esses debates dessas séries são importantes justamente para que a gente fique atento. Isso, né, não é normal, não pode acontecer, né? E essas pessoas não podem se achar superiores às outras. E justificando porque eu gosto tanto da série, porque ela tá debatendo temas atuais e de um contexto tão importante, né? Que precisam vir à tona, que precisam ser discutidos nos grupinhos dos jovens que gostam das séries de heróis.
Episódio triste, né, meu bem? Tipo assim, eles começam entusiasmados, mas eles vão decaindo cada vez mais, né? Tem o momento do pacificador, porque inicialmente ele descobre que o pai dele tá preso, e descobrindo que o pai dele tá preso junto com o vigilante e a Adebayo, ele chega a uma crise, né, de existencial relacionado ao que aconteceu com ele quando criança, o que aconteceu com o irmão dele quando eles eram crianças, que a gente ainda não sabe exatamente o que é.
E a gente vai ficando com mais raiva do pai dele.
O que a Adebayo faz com ele e o que o vigilante tenta fazer por ele, fere ele, né? Ele termina o episódio extremamente vulnerável, extremamente triste.
Muito machucado, de certo modo, porque na conversa com o vigilante, ele percebe o poder que o pai tem sobre ele. Por isso que eu falo, ele, né, dois pesos e duas medidas. Essa paz a qualquer custo, ele não está disposto a pagar quando se trata desse laço, desse amor, desse carinho que ele tem pelo pai dele. E a gente tem que parar. Ele é um cara, né, ruim, mas é o pai dele. É a única figura, né, mínimo de carinho, de afeto que ele já conheceu. E tem um peso pra ele muito grande, né? E quando o vigilante faz essa pergunta pra ele, você tá disposto a pagar esse preço? Que é ter essa paz, né? E ele percebe que não, que ele não consegue completar essa missão quando se trata do pai dele.
Aí o vigilante sofre a consequência também, porque ele falha em matar o pai do pacificador. Não só faz isso, como ele fala pro pai do pacificador que ele quer matar ele pra proteger o pacificador. E aí ele percebe que piora as coisas, tanto pra equipe quanto pro pacificador.
Porque agora o pai, né, que até então achava que tinha sido um atrapalhado, ou tava com raiva do pacificador, assim, no nível meio ainda mais brando, vamos dizer assim, se existe isso. Agora tem certeza, com a chegada do vigilante, tem certeza que o filho quer matá-lo e ele vai então partir. A minha sensação é que ele parte pro combate agora.
Ele já começa chamando a detetive, que vai inocentar ele, que vai descobrir que o filho dele não tá preso. Então, tipo, vai ter várias consequências. E ele vai estar livre com acesso àquela tecnologia toda que ele tem guardado. Ele vai deixar de ser uma relação de abuso, vai virar um confronto direto, né?
E eu vi em algum lugar aí falando... Eu não conheço muito a história deles do gibi, mas nos gibis, o vigilante tenta matar o pai dele. O pacificador, né, nesse dilema, e agora quem eu salvo? Salva o pai e mata o vigilante.
Talvez se repita na série. Vamos descobrir, né? Como são personagens muito, muito desconhecidos dos quadrinhos, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem carta branca, né?
E ele quer trazer, eu acho que essa leveza, assim, esse arrependimento pro pacificador, né? Essa virada de chave pra ele. E essa virada poderia ser isso. Não matar o pai, realmente, e levá-lo pra prisão, por exemplo, pra que ele pague pelos crimes dele. Isso é mais importante, porque não é mais... justiça pelas próprias mãos, sabe?
E o próprio vigilante falou no episódio 2, foi no episódio 2 que ele falou que ele viu o pacificador fumando maconha e falou assim, se fosse 2 anos atrás, eu matava você.
Ele saiu de uma faceta, e é isso que o James Gunn tem trazido, né? Facetas diferentes dos personagens, assim, cada episódio. E ele saiu ali de uma persona engraçadinha, patética, bobão, pra uma persona agora, assim, com uma amizade muito densa e um senso de proteção, né? Eu preciso cuidar do meu amigo e fazer aquilo que ele... Desde o episódio passado, tipo, fazer aquilo que ele não consegue fazer.
Ele tá tão embasado nesse argumento do próprio pacificador, né? A impressão que eu fiquei, não sei se você concorda com isso, pelo senso de pertencimento, né? Pra ele, o pacificador é o melhor amigo da vida dele. E ele quer ser o melhor amigo da vida do pacificador. Então ele não faz isso necessariamente porque é um lema pessoal dele. Ele faz isso porque com o pacificador ele se sente pertencente. E ele começou a se sentir pertencente da equipe também. Porque na hora que a Harcourt pega ele na prisão, ele começa a chorar.
Eu acho que eu só piorei as coisas.
Ele fala isso, mas a impressão que eu fiquei é tipo assim, ok, ele vai perder as coisas que pra ele são importantes. Que é o senso de pertencimento dele, seja com a equipe, seja com o pacificador.
Eu acho que o peso de perder ali, possivelmente, o amigo.
E aí também tem a força da Adebayo nesse momento, porque ela, eu acho, como o pacificador, é a personagem mais conflituosa assim, da série. Porque ela tem basicamente o mesmo conflito que ele, né? Ela tá se questionando sobre o que ela tá fazendo, e o que ela tá fazendo é por causa da mãe dela, né? A figura materna em vez da figura paterna.
A gente não sabe qual é a dela ainda, né? Tenho uma sensação que ela só é os olhos e ouvidos da Amanda nesta missão, que ela não confia no Murn.
E eu acredito que ela tem algum tipo de dom de empatia, que é como ela manipula o vigilante a tentar matar o pai do pacificador.
E a gente já descobre nesse episódio porque, possivelmente, a Amanda Waller não confia no Murn.
Pode não ser por causa disso, né?
Essa é uma teoria minha.
E aí ela entra nessa fossa, né? Caraca, olha o que... Ela já tá nessa fossa no começo do episódio... Porque ela não matou um cara que tava ameaçando a Harcourt no episódio 3. Aí a Harcourt só tá puta com ela no começo do episódio. Ela tá se sentindo culpada por não ter matado o cara. E aí ela dá um tiro no peito do judoka, o judomaster, pra salvar o pacificador. Aí outra dúvida que fica, né? Porque o judomaster tá pra revelar alguma coisa importante sobre as borboletas.
Se ela ouviu a história, se ela ouviu quando ele tava falando assim, você não sabe o que é o projeto. E atirou para impedi-lo de terminar, de contar para o pacificador, se realmente ela não escutou e, tipo, quis defender o pacificador e chegou e atirou e tal.
E aí depois ela tem outra conversa com a Racó, que agora a Racó deixou de ser agressiva com ela, porque viu que ela matou a primeira pessoa e a Racó fala, e ela pergunta para a Racó.
Não sirvo para essa merda. Da primeira vez que eu matei uma pessoa, eu fiquei 3 meses sem menstruar.
Depois ficou mais fácil?
Não, não ficou. Mas que bom que dói. Senão ia se tornar a Amanda Waller, que trata a vida humana como se fosse lixo.
Isso mexe muito com a Adebayo, porque ela, tipo, talvez ela esteja pensando, será que eu tô ficando igual a minha mãe? Isso tá acabando comigo, eu não quero viver essa vida.
É isso que choca ela. Assim, ela, lógico, ela tá se sentindo o peso da culpa, né, de ter atirado, né? Mas esse comparativo com a mãe, né? Esse laço de novo, esse passado, mexe com ela.
E ela tá sentida de ter atirado no Judomaster. De certa forma, ela tá aliviada que ele ainda não morreu. E a outra grande força do episódio, né? O John Economus tava se sentindo vitorioso por ter pego o Judomaster no final do outro episódio. E aí ele não prendeu ele direito, não vigiou direito e o Judomaster foge. E é o que gera o tiro, a Adebayo fica ruim, o pacificador tá com o cara no meio da rua. Aí a Adebayo manipula o vigilante, e depois disso tudo, ela manipula o vigilante e tenta matar o pai do pacificador. E quando ela fala pros superiores, ela leva bronca por isso, né? Então ela já tem, tipo, ela resolveu tentar seguir essa rota mais fria que a Racote cobrou dela. E tá fazendo ela sentir pior, e as coisas estão ficando piores por causa disso.
E a gente descobre também nesse episódio, gente, não foi surpresa pra mim que o pacificador guardou a borboleta.
No episódio, quando apareceu a borboleta no jarro, eu fiquei, ah, ele não matou a borboleta, e você, mas claro que ele não matou a borboleta, a gente não viu ele matando. Eu fiquei, tipo, é verdade, é uma regra aí.
E ele é curioso, ele além de ser curioso, ele gosta de admirar essas coisas, então ele olhou aquilo, corta a cena assim, ele tá com um olhar tipo, ele não ia acabar com a borboletinha lá, o bicho lá estranho, tipo, sem estudar. Por que ele não vai estudar, né? Sem botar no potinho, observar, esperar alguma coisa acontecer. Porque ele não confia no Murn. Ele também não sabe o que é a missão. Ele tem muitas dúvidas.
Ele não confia na equipe inteira. Ele não confia no Murn. Ele não confia na Amanda Waller. E ele não gosta de estar matando gente a contrato. Pra ele, tem que ter um motivo pra matar a pessoa. Pra mim foi uma surpresa, pra Camila não. A Camila tem um instinto bom pra essas coisas.
Não sei qual que é, então eu tenho errado todas as teorias e hipóteses até agora.
O momento que o vigilante meio que tá falando pro pacificador.
Então, cara, eu queria te agradecer por deixar eu ser torturado ontem à noite. É que, por um momento, eu fiquei, tipo, puto, porque você não tava se importando com o fato de eu estar, tipo, agonizando de dor. Mas aí depois eu percebi que você tava só me ajudando, fazendo eu me tornar uma pessoa melhor, um cara que não entrega a paçoca, sendo eletrocutado e tendo metade do mindinho cortado.
E ele tá com raiva, mas ele tá falando obrigado porque ele quer que o pacificador se desculpe, peça perdão. Né? Ou, nem isso, na verdade. Eu acho que, na verdade, ele só quer que o pacificador reconheça o que ele passou ali, né? E o pacificador não tá fazendo isso, eu acho que é uma das coisas que faz ele querer ir lá matar o pai do pacificador, sabe? Tipo, ele acha que o pacificador tá se perdendo, que o pacificador não se importa com ele.
Eu acho que ele acredita que, assim como ele faria qualquer coisa pra proteger o pacificador faria qualquer coisa para protegê-lo. Só que o pacificador é um cara frio, ele não tem essa empatia toda pelo outro, não. A gente já sabe, né, esse lado dele que ele foi treinado, então ele não tem. Ele gosta muito do vigilante, mas ele se manteve e por mais sofrimento que cause pra ele depois, posteriormente, na hora, ele se mantém muito frio e inabalável. Então, tipo, você também é treinado pra isso, cara. Você é um vigilante, né? Com o peso da palavra mesmo. É um cara que vai contra todas as leis, né? Que tem no país e tudo. Quer fazer justiça com as próprias mãos. Tem que estar disposto a pagar o dedinho midinho.
Mas sabe que eu tenho uma perspectiva dessa cena. Não sei se você concorda comigo. O que você acha? Ele sabe que ele tá com raiva do pacificador? Ou ele tá racionalizando uma desculpa pra ele não dizer pra si mesmo que ele tá com raiva do pacificador?
Eu acho que ele tá racionalizando sobre isso, porque ele não quer admitir que foi fraco, assim, sendo na tortura e perder o dedinho pra ele, tipo, foi o ápice, assim, do sofrimento, sabe?
Mas eu acho que o sofrimento vai ser maior, eu acho que, tipo, eu acho que esse negócio do pacificador vir a matar ele, eventualmente, pra proteger um cara mal, vai ser meio que, tipo, o ápice. Sim. Da tragédia, né? Esse personagem vai ser, se ele morrer desse jeito, vai ser uma tragédia, assim, maravilhosa.
É um trio ali, então vocês já sabem e o peso que ele teve, o vigilante, né, esse crescimento do personagem nesse episódio, pra mim já vai levar a gente a pensar no vigilante em outros episódios. Ele vai ter um peso muito grande, a missão borboleta é um plano de fundo pra mim dessa história dos três.
Tanto é que a gente mal fala sobre as borboletas nos episódios, porque a gente esquece delas, a gente tá tão envolvido com os personagens, né? Tanto é que a borboleta nesse episódio, a gente sabe que tem alguma coisinha do mistério ali a mais, mas quando ela aparece, a borboleta, ela tá ali curtindo a lombra melancólica junto com ele, né? Ela tá até parece com dó dele na cena.
É, da cena da lombra, né? Dele curtindo ali o efeito, né? Do negócio. É pra humanizá-lo mais ainda, né? É um cara que precisa. A gente, assim como a gente tem um dia ruim, quer tomar uma cerveja, quer sentar, né? Vai sentar na mesa do bar pra conversar e tal. Ele faz isso, ele bota a música que ele mais gosta e começa a dançar. Então aquele homem com aquele tamanho. Eu preciso falar do tamanho dele de novo. Aquele homem com aquele tanquinho, aquelas pernas, ele começa a dançar um negócio assim, meio descoreografado. Mas você, e cai no chão e chora, você fica totalmente sensibilizado e empático com ele.
Porque os personagens jogaram na cara dele no decorrer do episódio, o pai dele também, né? Jogaram na cara dele que o que ele tem na relação do pai é uma monstruosidade. E que o que ele virou, na verdade, é só uma deturpação criada pelo pai dele, né? Inclusive, a gente descobre no final do episódio, a morte do irmão. É uma coisa que eu fiquei pensando depois, né? É, que a gente até conversou depois. A gente achava antes, nos outros episódios, que ele estava traumatizado pela morte do Rick Flag. A morte do Rick Flag foi um gatilho para ele reviver o trauma do primeiro assassinato dele, que a gente vê no final desse episódio. Que é, tipo, ele tem um trauma de infância tão terrível, tão cruel, que ele deve ter de alguma forma bloqueado, que tá vindo à tona com tudo que tá acontecendo com o pai, com o Rick Flag, porque até então ele justificava os assassinatos. Com o Rick Flag ele não consegue.
Essa máscara de pacificador não está servindo mais, não tá sendo suficiente pra aplacar, pra combater, pra minimizar todos os sentimentos dele. Sabe, ele tá precisando... tá sentindo a necessidade de ampliar isso, de dar vazão a esses sentimentos, né? E essa cena em que ele dá vazão a esse sofrimento, a essa dor, que ele dança, cai no chão e ele abraça e você vê o rosto dele chorando.
É, o cara trabalha bem demais. O John Cena é muito bom, velho. Eu sou fãzão desse cara, não tem como. Pô, a monstruosidade do tamanho dele não muda o fato de que ele ainda é humano, né? E aí, é que nem quando uma vez eu vi um vídeo de um cara bombadão falando, não, isso aqui é o que eu como no meu almoço. E aí, tipo, um pratinho pequenininho de frango. E aí você vê aquele cara grandão com um garfinho pequeno assim, velho, é muito engraçado, tipo, tem uma graça nessa, esse tamanho grande dele em relação à vulnerabilidade dele, né? Eu acho bom, é uma desconstrução, né, do cara, e o John Cena sabe disso, ele sabe que o tamanho dele é importante pro que ele faz quando ele atua.
E o James Gunn também pensou nisso, né, um homem desse tamanho se desconstruindo.
E ele usou isso já antes no Esquadrão Suicida, né? Esquadrão Suicida tem a cena dele usando a camisa pequena pro tamanho dele numa balada. E não importa onde ele tá no meio da balada. Se ele tá no enquadramento, você vai ver ele naquela cena. Porque ele é um blocão acima da cabeça das outras pessoas.
Qualquer ação que ele fizer, seja proteger o pai, eliminando o vigilante, com todo esse enredo até agora, até o quarto episódio, ao meu ver, é compreensível. Ele está falando o tempo todo, tem um vínculo com esse passado, eu não consigo me desvincular, tem um peso muito grande.
E a gente ainda não entendeu como foi que o irmão dele morreu, né? A gente viu o irmão dele lá espumando pela boca.
Essa figura, esse homem, o pai, que ele idolatra, que ele quer chegar e ser, que o pai tenha sinto orgulho dele. Tudo que ele faz é pra isso.
Me lembra muito, tipo, ele tem uma personalidade, o irmão dele provavelmente tinha outra, que se adequava melhor ao que o pai fazia. Quando o irmão dele morreu, ele começou a transformar a personalidade dele, forçar a ser mais parecida com a do irmão, nessa tentativa de substituir o irmão, né? A gente já conversou várias vezes que acontece isso às vezes, né? Que crianças tentam ocupar o lugar do irmão que morreu, coisa assim. Ele não consegue sobrepujar tudo que ele é, né? Ele ainda é o cara que gosta de música, que se permite ficar melancólico, triste.
Escondido, tudo escondido, né? Tudo no disfarce. Porque a máscara que eu mostro pros outros, pra sociedade... é essa máscara do machão. Mas quando eu estou na minha casa, no meu canto, no escuro, eu me permito. Ou acho que ele nem se permite, mas a emoção, a dor é tão grande que domina ele.
Não, eu acho que aquele momento ali foi um momento dele, tipo assim, hoje eu preciso só ir pra casa, ou encher a cara, ou fumar uma maconha, botar uma música triste.
Extravasar e deixar acontecer.
É uma dança desconjuntada, mas ainda é uma dança. É tipo, ele tá curtindo a tristeza dele ali, sabe? Sabe quando você já fez isso em casa? Todo mundo já fez, eu fiz isso na minha casa. botar uma música que eu sei que vai me deixar boladão e eu vou ficar bolado e dar uma dançadinha e chorar.
Aí você pega a cerveja ou pega um vinho e vai, escuta aquelas músicas, aquelas, tá? A galera do sertanejo, a Ana Marília Mendonça, pra outros, né? Cada um tem o seu estilo aí de música, que sabe que aquela música, aquela trilha que vai fazer você chorar rios, extravasar, é... Cada um tem a sua. Eu tava pensando na minha música. A minha Los Hermanos. Se eu quero chorar e ficar na bad...
A minha é, não é uma específica. Eu coloco Arcade Fire aleatório no Spotify e vou escutando Arcade Fire. Afterlife. Oh my God, what an awful word. Eu acho que eu já uma vez fiquei chorando tipo 20 minutos sem parar. Mas é bom, velho, porque quando acaba, aquela ápice da tristeza passa, né? Você não volta a chorar daquele jeito depois. A trilha sonora desse episódio aí tá toda editada por nós, gente. Não vai usar a trilha da série, não. After all the hangers on, done hanging on in the dead light
of the afterglow. E a gente chega no final desse episódio com uma grande descoberta, né? James Gunn entrega mais um pouquinho assim do mistério da série.
A grande surpresa, que não foi surpresa pra Camila, né, meu bem?
É verdade, até esquecido.
Camila mandou mensagem assim, ó: meu bem, tomei um spoiler do Pacificador.
Gente, eu preciso compartilhar, e como a gente tá curtindo a série, eu queria muito, você não tem assim, noção do quanto eu ansiei, desejei compartilhar essa informação com o Vinícius. Eu falei: Vinícius, eu descobri uma coisa sem querer.
E eu sou muito calmo com essas coisas, gente. Eu tava tipo assim: tá, mas eu vou descobrir quando eu assisti, não preciso descobrir agora.
Aí eu fiquei: eu descobri! E tá, não me conta. Então eu queria muito assistir o quarto episódio pra que finalmente chegasse nesse momento. E eu... esse então é um peso, e eu podia soltar em qualquer, tipo, qualquer momento.
É, a Camila solta mesmo.
Gente, não confie em mim, assiste série comigo. Essa série tá funcionando porque a gente assiste o episódio na hora. Eu sou dessas, estrago mesmo qualquer surpresa, revelação de filme se eu assistir antes, já falo logo.
Mas a Camila descobriu antecipado que o Marnie é brabuleta. Incita muitos questionamentos, né, no final das contas. O Marnie é uma borboleta... É, ele, então ele estava caçando outras borboletas
para porque ele é o rebelde. Na DC tem muito esse negócio, né, de ter alguém do tipo, lembra da Mulher Gavião? A Mulher Gavião vem pro planeta Terra para criar um conhecimento sobre como funciona a Terra e tudo mais, dizer se o planeta é ok para que os outros gaviões venham e invadam a Terra, e ela fica amiga da Liga da Justiça e tudo mais, papapá. E é no meio, ela muda os planos, não quer mais que o pessoal dela venha invadir o planeta. Então, tipo, é meio isso? Nossa, minha teoria foi meio, tipo... É muita informação.
O negócio é que a gente não sabe de verdade qual é dessas borboletas.
O Marnie fica bem chateado com o Pacificador. Ele fala assim: por que você hesitou? O medo dele é que o Pacificador hesite em outro momento, exterminar outra borboleta. Que é importante pra ele que o Pacificador não hesite. Ou seja, será que as borboletas são do mal? Talvez... Ele exterminou o senador porque era a borboleta que estava no alto poder. Muitas, muitas teorias.
A gente sempre acaba entrando em verborragia nessa hora de falar das borboletas. Porque a gente passa o episódio inteiro falando dos personagens e aí chega no final de caraca, mas tem isso aqui tudo pra pensar sobre borboleta. Mas então, gente, com isso eu queria saber, Camila, o que você espera pro episódio 5 e pro resto da série?
Eu acho que a série já tá embarcando, né? Do primeiro episódio pro segundo, eu falei que eu queria conhecer mais os personagens. E eu acho que o James Gunn tem feito um bom trabalho nesse sentido. E a gente tem descoberto mesmo cada vez mais os personagens. E o foco é esse triângulo, ao meu ver. E a gente vai descobrir mais ainda a história do Vigilante. Mais um pouquinho, né, do passado do Pacificador. E vamos ver o pai dele em ação. E você, Vina? O que, que você espera?
Eu espero que o final da série seja... Pelo menos o final da série não. O final da primeira temporada seja um final. Eu não quero que, tipo, seja um gancho pra segunda temporada.
Mas o que você espera pro próximo episódio?
Eu acho que a gente vai descobrir mais sobre as borboletas e... A gente vai ver as consequências do dragão branco saindo da prisão.
É...
E
esses três personagens vai dar o que falar no quinto episódio.
E eu quero ver como é que vai ser o reencontro dele com o Vigilante, porque o Vigilante claramente não está bem, e o Pacificador também não está bem. Então, o que vai ser esse reencontro dos dois?
Então é isso, meus lindos.
Então é isso, gente.
Tchau, meus lindos. Foi ótimo estar com vocês. E a gente já vai verificar agora o episódio para saber se o arquivo tá ok, para que não aconteça de novo e a gente fique sem publicar, né? Então a gente tá gostando muito de fazer isso, de dar essa sequência. Continue ouvindo, comentem, fiquem em paz, vacinem-se, usem máscara.
Vocês já são lindos, mas vocês vão ser mais bonitos se vocês tomarem todas as doses adequadamente.
É isso aí, usem máscara, vacinem-se, cuidem-se.
Desculpa mais uma vez pela falta de episódio semana passada.
Até o nosso próximo episódio.
Que é ainda nessa semana.
Uhul! Dois episódios!